mulher fala a verdade.
Quanto à temática da justiça em Angola, é para dizer que anda doente. A nossa justiça anda doente, porque até o momento há uma interferência forte no que concerne o poder político sobre o poder judicial. Ultimamente nós temos verificado muito escândalo relacionado ao tanto o juiz do Tribunal de Conta, juiz presidente da Conta, juiz presidente do Tribunal Supremo, e não só, mesmo nos tribunais de comarca, problemas de tráfico de sentença, existe bastante. Então, considero essa situação uma situação doente. A Angola precisa resgatar o valor jurídico e nesta área de justiça, sobretudo.
Essas interferências têm a ver com o quê? Sistema político?
É sistema político. Querem fazer com que o tribunal seja dependente das decisões que eles tomarem. Quer dizer, que as decisões judiciais devem depender da vontade política de A, B, C, ou então do chamado ordens superiores. Desta forma, a justiça de Angola não irá progredir, não irá alcançar o patamar que se almeja. Sobretudo, a justiça não irá abranger a toda a camada da sociedade, porque nós verificamos que ainda existe, que a justiça é mais feita para aquelas pessoas poderosas das camadas mais desfavorecidas.
O doutor falou sobre o escândalo de corrupção, portanto, que envolve o juiz-presidente do Tribunal Supremo e também da juíza-presidente do Tribunal de Conta. Vocês já dizem que João Leonardo ainda merece a confiança do partido no poder para um Estado democrático de direito. Esse sinal é positivo?
Não, na minha opinião pessoal, se estivesse nas vezes do presidente do Tribunal Supremo, iria pôr cargo à disposição. Porque o juiz-presidente do Tribunal Supremo está num poder de soberania. Os tribunais são um poder de soberania. Então, quando o seu mais alto mandatário vem sendo criticado, ou então acusado de corrupção, de supostamente vender sentença, como tem espalhado, isso não cai bem, não cai bem tanto na própria instituição e na pessoa do próprio presidente. Ele tem que ter o amor próprio e colocar à disposição o cargo, porque o cargo não é vitalício. E quando há essas situações, tem vozes que não creem ali, então ele põe cargo à disposição. É simples. Essa confusão termina e prove que realmente não tem nada a ver com isso, mas que ele põe, suspenda o seu mandato.
Sebastião Socorro tem andado pelo país e nos últimos dias esteve na província do Namibe, onde há muitos problemas. O que tem a dizer sobre os casos de abusos sexuais que aconteceram recentemente no município do Tomba?
É triste daquilo que houve, e sobretudo nesse debate que houve recentemente, que foi produzido pelo Namibe Fala a Verdade. É uma situação que o Estado deveria pôr. Aliás, é o dever do Estado por mão o procurador ser defensor dos menores, levar adiante uma justiça célere. Porque não é possível ver que alguém que supostamente violou anda à solta e faz das suas. Então ele tinha que ser preventivamente detido e averiguado o crime que vem acusado. Se for indiciado, se de facto existir elemento suficiente, então o soltava. Mas não é que há praticamente certeza naquilo que vem acusado e ele, o senhor, anda impune. E não é só este caso. No Namibe tem muitas situações que deixam muito a desejar, em que a justiça não é feita como deve ser, que a população desfavorecida recorre-se aos órgãos de justiça e esses não são tidos nem achados. E o próprio Chico Kataxé de problema no SIC, muitos desses processos não andam. E são N situações que têm acontecido, não é só no Namibe, mas em todo o território nacional. Quer dizer, só há justiça quando há o crime ou a pessoa interessa ao Estado, ou então ao governo local, ou então o governo central. Aí a justiça célere, isso tem que acabar. Aliás, o SIC deveria ter uma atitude muito, muito, muito mais diferente em relação ao pai, porque qualquer um sente. O crime de violação é um crime que a pessoa sente. Eu, enquanto advogado, defendi alguns casos. E como pai, como tio, como irmão, não gostaria que isso acontecesse. E ele, ao agir daquela maneira, não estava de sã consciência. Deverá compreendê-lo, porque ninguém, mesmo os agentes que o detiveram, se tivesse, se colocasse na situação do pai, ele iria fazer coisa pior que o pai fez. Então, considero ser abuso de autoridade e, ao mesmo tempo, intimidação. O que me leva a crer que talvez o suposto violador tenha influência, tenha alguém que esteja supostamente a protegê-lo. Por essa razão, ele está ali impune, sem ninguém fazer nada. Agora, eu pessoalmente, brevemente, irei me deslocar para o Namíbio. Eu irei me encarregar, irei viajar até ao Tomboa para saber junto do SIC e do procurador local, para saber em que pé está esse processo, que não pode continuar assim. Deve ser responsabilizado o suposto prevaricador, o suposto violador, deve ser responsabilizado. Mas que a justiça deve ser feita e deve estar detido até que se prove o contrário. Porque nós não temos que ter dois pesos e duas medidas. Isso tem que acabar. Em Angola, infelizmente, é assim. Quando se trata de pessoas de camada baixa que não têm expressão.
Então está a dizer que a cultura da impunidade em Angola ainda continua a fazer ecos nas comunidades?
Sim, ainda continua assim. Não só no Namíbia, também aqui em Luanda isso ainda continua. Recentemente uma jovem que via da Kibala, que vinha do Kwanza Sul, vinha visitar o namorado, o sobrinho do marido, e seu amigo violou uma jovem em sua casa. Nem ela, nem o namorado estavam presentes. Quem foi detido é a senhora. E se pergunta, será que a senhora também violou? Enquanto que o violador estava detido. Tanto o autor material, quanto o colaborador, que o sobrinho, estavam detidos. Mas detiveram a menina por quê? Depois, com a soltura, tinha que se pagar 50 mil kwanza. A impunidade continua. Houve mudança, mas essa mudança ainda não é muito visível. Tem alguma coisa que se fez, está se fazendo, mas ainda não é visível. Devemos trabalhar em conjunto para que esta impunidade termine por definitivo. E as ordens superiores deva deixar de existir.
João Lourenço, em 2017, disse que ninguém é tão pobre demais e também ninguém é tão rico que não seja responsabilizado.
Não, lamentavelmente não. E se formos ver o mesmo combate à corrupção, é combate seletivo. Tem algumas pessoas que foram selecionadas para serem julgadas por corrupção. Mas no seu grosso, nas pessoas que dilapidaram o Estado angolano, o erário público, que continuam impunes. Por exemplo, o general Gino Carneiro é uma das pessoas que deveria, o processo não deveria estar arquivado, mas foi arquivado. Por que razão, com que fundamento? E nós sabemos quem é o Gino Carneiro. Nós sabemos quem é o Gino Carneiro. E pegando uma das passagens que o Dr. David Mendes, numa das entrevistas, ele chamou supostamente que o Gino Carneiro era um autêntico gatuno. Supostamente falou isso, é o autêntico gatuno. E nós sabemos quem é o Gino Carneiro. Então, como é que para uns foram condenados e outros não? Por que razão? Isso significa dizer que a expressão que foi usada pelo Presidente da República não está sendo levada no pé da letra. É utopia. É algo só para dizer que estão a fazer alguma coisa, que de fato não está se fazendo absolutamente nada. E vamos ver o caso do Calupeteca. O nosso ordenamento jurídico, o nosso código penal, a pena máxima é de 25 anos, mas Calupeteca apanhou 28 anos de prisão. Então são essas questões que deixa perplexo os advogados. Quer dizer, nós advogados não temos tido uma consideração como deveria ser. E a própria Ordem dos Advogados já se pronunciou várias vezes em relação a isto, a pedir com que os tribunais respeitem a posição do advogado. Que, lamentavelmente, alguns juízes entendem que eles são super, estão acima dos advogados, que não é verdade. Não é verdade, nós estamos equiparados. Nenhum juiz está acima de um advogado. E cada advogado deve se impor para poder mostrar que, de facto, o juiz não manda. não manda ao advogado. Então, são essas questões.
E como sair dessa situação?
É valorizar. Valorizar mais o próprio advogado. Nós, enquanto a classe de advogado, devemos nos impor. E a ordem tem que se impor relativamente. Exigir que os procuradores, os juízes, comecem a respeitar os advogados. Porque nós somos, fazemos parte da justiça e nós ajudamos a justiça. Chega no, na investigação criminal no SIC, acontece a mesma coisa. Existe procurador que não respeita o advogado, existe instrutor que não respeita o advogado. Então, são N situações que a ordem deve trabalhar muito mais. Nós, enquanto a classe de advogados, devemos trabalhar muito mais para nós resgatarmos e para que a classe comece a ser melhor respeitada do que agora.
Ok, muito obrigado. Aqui falávamos com o Dr. Sebastião Silveira, aqui a falar sobre o estado atual da justiça em Angola, numa altura em que se avizinha, portanto, a abertura do ano judicial em Angola.
Uma mulher fala verdade.